Bezat Hashem, da Yud-Het, Tata de Sukkah. Estamos a Fiozai, na Mudbed, no verso, na 12ª linha de baixo para cima. Tashma Shnesta Dini. Estamos no meio de um assunto com relação ao Mahlok dos Rahamim. Com relação ao Shach Passu. O Shach que é inválido para cobrir a Sukkah. Vimos várias vezes que o conceito de Shach tem que ser algo que cresce do chão, plantas, e não são vulneráveis a receberem puras, não são como utensílios. E os Rahamim discutiram com relação à medida de Shach inválido, que invalida toda a Sukkah. Mesmo que não cobre toda a Sukkah, invalida toda a Sukkah. Se tem uma quantidade de Shach considerável, um Shach inválido, em situações ele divide o Shach da Sukkah. Por exemplo, temos uma Sukkah que tem uma tira de Shach inválido que atravessa todo o comprimento do Shach. Então, temos uma separação do Shach válido do lado direito e do lado esquerdo. Sendo assim, essa Sukkah tem três paredes. Agora são duas Sukkot com duas paredes cada um. Os Rahamim discutiram qual é essa largura do Shach inválido que divide toda a Sukkah. Uma opinião sustenta que é 4 Tvachim de largura, 40 cm mais ou menos de largura. Outra opinião sustenta que são 4 Amot. Somente se tem mais ou menos 2 metros de largura, aí divide a Sukkah em dois. Se tem um pedaço de Shach inválido que não atravessa todo o comprimento da Sukkah e tem uma largura considerável, de 4 tfachim, aparentemente, o que está embaixo desse Shach inválido não é Sukkah, não pode ser usado como Sukkah, que foi outra opinião, seriam 4 Amot. Porém, aqui se trata de um Shach que está atravessando todo o comprimento da Sukkah, que invalida toda a Sukkah, não só esse pedaço que está embaixo do Shach. Porque a Sukkah não vai ter mais três paredes. Fala Gumará Tashma, uma prova para um dos lados. Não está claro qual opinião fala o que, conforme uma versão Rav e Rabba discutiram, conforme outra versão Rav e Shmuel discutiram, por isso não citamos os nomes do Sahamim. Vimos no shiur anterior como explicar essas opiniões conforme as duas versões. Fala Gumará Tashma, uma prova para um dos lados. Você tem dois lençóis. O lençol é um utensílio que é vulnerável a receber impureza. E não, eles não têm a medida que invalida a Sukkah. Porém, você tem dois lençóis, um do lado do outro. E eles juntos têm a largura inválida e invalida toda a Sukkah. Duas tábuas não se somam para invalidar a Sukkah. O período de Tanakam é com o período de Rabi Yudá. Vimos há dois Shirim atrás, a Machloket de Rabi Meir e Rabi Yudá. Com relação a tábuas de madeira. Foi Rabi Yudá, a tábua de madeira não é um Shach inválido. E conforme Rabi Meir, é sim um Shach inválido. Então fala aqui, Tanakam como Rabi Yudá, Shnei Nesarim e Mitztarfim. Você tem duas tábuas que não tem a largura aqui. Seria um problema também conforme Rabi Yudá? Não é claro a opinião de Rabi Yudá. Vamos rever essa continuação do Daf também. Tem duas tábuas que cada uma não tem a largura que invalidaria a Sukkah e Mitztarfim. Elas não se somam uma à outra para invalidar a Sukkah. Como a Rabi Yudá sustenta aqui, a tábua não é um Shach inválido. Rabi Meir, fala Rabi Meir, Nesarim Kesadinim. Fala Rabi Meir que não, que as tábuas são sim um Shach inválido e Kesadinim é como se fossem lençóis. Se cada tábua tem menos do que a largura que invalidaria a Sukkah, porém junto com outra tábua tem sim a largura, é como se fossem os lençóis que se somam às suas larguras e invalidam a Sukkah. Dá para entender essa braita conforme a opinião de Rav, conforme uma das versões, duas versões, o que Rav disse. Conforme essa versão, tanto se o Shach inválido está no meio da Sukkah, ou está no lado, Berba Amot, se tem 4 Amot, mais ou menos 2 metros de largura, invalida a Sukkah, se tem menos, não invalida a Sukkah. Mas Mitztarfim le Dalet Amot, o que significa que as tábuas se somam, significa que tem tábuas de 4 Tfahim, de largura, que é já uma medida conforme a Rabi Meir, que é um problema, um Shach inválido com certeza para a Sukkah. Então, Mitztarfim le Dalet Amot se soma uma a outra para formar os 4 amot de largura para invalidar toda a Sukkah. Se tem quatro tefahim somente, é um sechar inválido, porém, não invalida toda a sukkah, só invalida esse pedaço que está embaixo dessa tábua. Pois se somando com mais tábuas, tem quatro amot, aí já invalida toda a sukkah porque dividiu o sechar em dois. Ela lehach lishna de amara, porém conforme a outra versão sobre a opinião de Rav. Baemtza bearba. Se o sechar inválido está no meio da sukkah, é mais grave. Se tem quatro tefahim de largura, já é um problema. Com relação ao sechar inválido no lado da sukkah, já é mais leve. Se tem 4 amot, é um problema. Menos que 4 amot de largura, não é um problema. Nos várias vezes já esse conceito, vamos ver nesse daf também, o conceito de Dofen Akuma. Se tem sechar inválido no lado da sukkah, mas uma largura menor do que 4 amot, é considerado uma extensão da parede. O Dofen Akuma, a parede que se entortou, se envergou. Porém, conforme a opinião que sustenta sobre a opinião de Rav, que se tem sechar inválido no meio da sukkah, a largura de 4 tefahim. Já é um problema, já é inválido da sukkah. Eridami, como se trata esse caso? Que ele me fala que uma tábua se soma a outra tábua. Ideit beudalet, se se trata de tábuas que tem 4 tefahim de largura, lama leuret starufi. Por que é necessário somar com outra tábua? Já tem 4 tefahim de sechar inválido, já é inválido da sukkah, não precisa somar com outra tábua. E delei beudalet, por isso se trata com relação a tábuas que tem menos do que 4 tefahim de largura. Canebalmanino, é como se fossem bambus, como se fossem galhos de madeira, que é um sechar válido. Não somamos galhos de madeira para uma largura de 4 tefahim, ou mais, para invalidar a sukkah. Cada galho é um sechar válido. Então como se trata aqui que uma tábua se soma a outra tábua? Fama leolam de it beuarba. Na verdade, se trata assim que cada tábua tem 104 tefahim de largura. Perguntamos se tem 4 tefahim de largura conforme Rabi Meir. Todos concordam que é o sechar inválido. Inválido ele é toda a sukkah. Se tem o comprimento de toda a sukkah atravessando todo o sechar. O mai mitzarfim, que é necessário somar com outra tábua, mitzarfim learba amot minatzat. Se soma para completar os 4 amot do lado da sukkah. Esse sechar inválido não está no meio da sukkah que invalidaria por ter 4 tefahim de largura. Está do lado, perto da parede, perto do Dofen, aí se soma com outras tábuas para formar os 4 amot, aí já não se fala mais Dofen Akuma, já não é considerado que a parede se entortou. Por isso, tem sim várias tábuas que somando todas tem 4 amot de largura, então já se fala o conceito, já não se fala o conceito de Dofen Akuma, já se invalida essa sukkah. Fala Natasha, uma outra prova para um dos dados. Se rechabe nesarim shel eres, sheesh baen dalet. A pessoa usou como sechar tábuas de cedro, que tem 4 tefahim de largura. Devreia kol psula, todos concordam que a sukkah é inválida. Isso vai conforme a opinião de Shmuel, que fala que Rabi Meir e Rabi Yudá que discutiram, será que uma tábua de madeira é um sechar inválido ou não? Só discutiram se as tábuas têm menos de 4 tefahim de largura. Por isso tem 4 tefahim de largura, todos concordam que é um sechar inválido. Essa breta vai como Shmuel. Rav discutiu, ela sustenta que essa machloket é só se tem 4 tefahim de largura, por isso tem menos que 4 tefahim de largura, também Rabi Meir facilita a alahá. Vimos que tem uma braita como Rav, uma braita como Shmuel, essa braita vai como Shmuel. Retomando essa braita, a pessoa usou tábuas de cedro como sechar, essas tábuas têm 4 tefahim de largura, devreia kol psula, todos concordam que a sukkah é inválida. Em Baen Dalet, se tem menos de 4 tefahim, Rabi Meir possê. Rabi Meir sustenta que é um sechar inválido, invalida a sukkah. Verabi Yudá machshir, Rabi Yudá valida a sukkah. O modelo Rabi Meir, porém Rabi Meir concorda com Rabi Yudá para validar a sukkah. Sheim yesh ben neser le neser kim lo neser. Que se a pessoa deixou um espaço entre uma tábua e outra igual à largura de uma tábua. Por exemplo, se as tábuas medem 4 tefahim, tem 4 tefahim de tábua. 4 tefahim vazios, 4 tefahim de tábua. Shemaniach psal berem bekshira. O que a pessoa pode fazer é colocar o sechar válido, como plantas, entre uma tábua e outra, a largura de 4 tefahim, vekshira e a sukkah vira válida. Explica como é. Abishram aleman dama. Dá para entender essa braita conforme só uma das opiniões. Bem baemsa, bem minatzad, bem daretamu. Tanto se o sechar inválido está no meio do sechar, ou está do lado, perto da parede. Se tem 4 amot é um problema, se tem menos de 4 amot não é um problema. Mishumah rikshira, por isso a sukkah é válida. Se a pessoa coloca uma tábua de 4 tefahim, espaço com o sechar válido, 4 tefahim, outra tábua, não temos 4 amot seguidos de de tábuas, rachim, válido, por isso a sukkah é válida. Temos menos que 4 amot. Ele lemanda amar ba'em tzabarba, porém, conforme outra opinião que sustenta que se o rachim inválido está no meio dos rach, não perto da parede, se tem 4 tzvachim de largura, já é invalida a sukkah. A mai que tirar, por que essa sukkah é válida? Temos uma tábua de 4 tzvachim de largura, rach válido, outra tábua, já temos aqui, cada tábua tem 4 tzvachim de largura, temos rach inválido, que invalidaria toda a sukkah por causa dessa largura de 4 tzvachim, então por que a sukkah é válida? Já respondendo essa pergunta nos abimos anteriores, porém essa é a fonte dessa resposta. Amar avuna beredrev yushafor avuna beredrev yushua. Acha, besukat de loavia ela shmone metzumtzamot askina. Fala avuna beredrev yushua, avuna filho de rev yushua. Aqui é um caso bem específico. Que é uma sukkah, que o comprimento dela é 8 amot exatos. 8 amot, nesse caso são 4.8 metros. 48 tfahim. São 8 amot exatos. Ve'aiv neser upsal, ve'neser upsal, ve'neser upsal me'aigis. O que a pessoa vai fazer é algo bem específico também. A pessoa, por exemplo, vai começar do lado direito do sar. Vai colocar uma tábua de 4 tvarim. Sar válido, 4 tvarim. Uma tábua, sar válido, uma tábua, sar válido. Chegou no meio da sukkah, no meio do sar, com o sar válido. Upsal, ve'neser upsal, ve'neser upsal, ve'neser me'aigis. A mesma coisa do lado esquerdo. Primeiro uma tábua. Srach válido, outra tábua, srach válido, uma tábua, srach válido. Aí a sukkah é válida. Por quê? Deavu leu shnepsarim baemza, porque se resulta que no meio do srach temos duas larguras de srach válido, temos 8 tfachim de srach válido. Veika erxer sukkah baemza, temos a medida da sukkah válida no meio do srach. A sukkah tem que ter no mínimo 7 por 7 tfachim, 70 por 70 centímetros mais ou menos. É o que temos aqui. Temos 8 tfachim de srach válido no meio do srach. E a pessoa vai dormir embaixo desse srach válido. Isso que temos tábuas dos lados intercaladas com o srach válido não interfere na validade da sukkah. A pessoa não pode dormir embaixo dessas tábuas. Porém, o centro da sukkah continua válido. Porque esse srach inválido, as tábuas intercaladas com o srach válido, são consideradas dofenakuma. É a parede que se entortou, uma vez que a largura entre o meio da sukkah e as paredes, é menos do que 4 amot. Toda a sukkah mede 8 amot. Então, se temos 8 tfachim no centro, com o srach válido, a distância entre esse srach válido e as paredes é menos do que 4 amot, com certeza. Então, esse srach inválido junto com o srach válido, é o dofenakuma, é uma parede que se entortou, e a sukkah continua válida. O motivo que é necessário intercalar entre o srach válido e a tábua, é para que a quantidade do srach inválido do srach dessa sukkah não seja maior do que a quantidade do srach válido. Se temos a maioria de srach inválido nessa sukkah, então a minoria de srach válido é anulada perante a maioria, bater berov. Se a maioria é inválida, toda a sukkah é inválida. Uma vez que intercalamos entre srach válido e srach inválido, não temos maioria de srach inválido e temos a sukkah válida no essa srach válida no centro e a sukkah é válida no centro especificamente. Continua Gmará. Amar Abai, fala Abai. Avir shkosha besukkah gdolá umiatu. Fala Abai, uma situação que temos espaço vazio na largura de 3 tfahim numa sukkah grande. Vimos que espaço vazio é uma lei mais grave do que os srach inválido. Se temos 3 tfahim de largura de espaço vazio, que atravessa do comprimento do srach, da sukkah, isso já divide entre os dois pedaços do srach como se fossem duas sukkot. Aqui a pessoa tem uma sukkah grande, ou seja, fora esse espaço vazio, tem 7 tfahim no mínimo de sukkah, que é a área da sukkah válida. Aqui a pessoa fez o miatu, a pessoa ele diminuiu esse espaço vazio. Ben bekanim, tudo se ele usou srach válido como bambus. Ben meshpudim, ou srach inválido como espetos de metal. Have miutri, isso funciona. Está reduzindo a largura do espaço vazio. Esse espaço vazio já não tem mais 3 tfachim, já não separa o srach em 2. Motivo que o espaço vazio menor do que 3 tfachim não separa o srach em 2 é por causa do conceito de lavut. Lavut significa que temos uma mechitza, que tem um espaço vazio de menos do que 3 tfachim, desconsideramos esse espaço vazio. É conceito lavut, é conceito que está fechado. Então, se tem 3 tfachim de espaço vazio, isso divide o srach. tem menos do que 3 Sfahim, então não é um problema. Aqui a pessoa tinha 3 Sfahim e colocou um espeto lá de metal. É um Sfahim válido, porém diminuiu o espaço vazio, tem menos do que 3 Sfahim, já tem o Lavud, é como se o Sfahim estivesse cobrindo esse espaço vazio também, e a Sukkah é válida. A Sukkah que está lá, porque eu falo só uma Sukkah que tem 7 por 7 Sfahim exatos. Bekanim avemiot. Se a pessoa colocou bambu cobrindo esse espaço vazio, aí ele reduziu esse espaço vazio, a Sukkah é válida. Bespudim, porém, se a pessoa colocou espetos de metal, lo avemiot, a pessoa não resolveu o problema. O motivo disso é porque, mesmo que a pessoa diminuiu o espaço vazio, não tem mais espaço vazio de 3 Sfahim, porém, a pessoa colocou um espeto de metal, o espeto de metal, e toma o espaço do Sfah válido. Não é Sfah válido, para Sukkah ser válido, é necessário 7 Sfahim, é Sfah válido. Não, não existe o conceito de Lavud aqui, porque o conceito de Lavud não vai tornar esse espeto de metal como se fosse Sfah válido, e vai estar se estendendo até o resto do Sfah que está aberto. Portanto, a Sukkah não tem 7 Sfahim de Sfah válido. O motivo que esse espeto ele invalida essa Sukkah não é porque tem uma quantidade, uma largura de Sfah inválido que invalida a Sukkah. Porque o espeto não tem 4 Sfahim de largura. O motivo é porque falta 7 Sfahim de Sfah válido. Se tinham, por exemplo, 6 Sfahim de Sfah válido e um tefar de espaço vazio, então a Sukkah é válida. Porque existe o conceito de lavud, estendemos esse sar válido chegando até o dofer, até a parede. Porém, se tem um espeto lá, esse espeto impede o sar válido de se estender, porque a distância entre o sar válido e o final do espaço vazio são 3 tfahim. Então a pessoa não tem lavud, a pessoa não tem um açúcar válido. Se o açúcar era maior do que 7 tfahim, você tinha 7 tfahim além desse espaço vazio, e a pessoa colocou um espeto lá, a Sukkah é válida, porque na prática a pessoa tem sim 7 Sfahim de Sar válido. Ele não tem mais um espaço vazio de 3 Sfahim, tem menos, a lavuda é desconsiderada. Esse espeto não tem a largura de um Sar inválido para invalidar a Sukkah é válida. Porém, se tem limite de 7 por 7 Sfahim, já é um problema. E fala Gmará, isso só se aplica. Ou seja, quando se aplica, quando a pessoa coloca canim, o Sar válido, tomando espaço desse espaço vazio, a Sukkah continua válida, a minatzad. Isso é só se esse espaço vazio está no lado do Sukkah, perto do Dofer, perto da parede. Aí se fala o conceito de Lavud. Aval ba'emtza, porém, se esse espaço vazio estava no meio do Sukkah, ou seja, uma distância de 4 amot mais da parede. Pligeba ravach raveravina. Aí ravach e ravina discutiram com relação a esse caso. Hadamar, um deles falou, yesh lavud ba'emtza. Um deles sustenta que existe o conceito de lavud no meio da mechitza. Mesmo que não está no canto, na esquina, se fala o conceito de lavud. Então, se fala o conceito de lavud, a pessoa tinha um espaço vazio de 3 tfahim no meio do sar, colocou lá um bambu, tem menos do que 3 tfahim no espaço vazio, se falamos o conceito de lavud e consertamos o sar. Fechando. Vechada Marim, outro sábio falou, oravach oravina en lavud baemtza. Não existe o conceito de lavud no meio do sar. Não sabemos porquê. Por isso fala o sábio, Alahá de Lavud é uma Alahá de Moshe Mishinai, uma Alahá que aprendemos desde Moshe Rabbeinu, e mesmo que não faz tanto sentido diferenciar entre o Lavud no meio do Sukkah ou do lado do Sukkah, falam desses sábios que não recebemos a Alahá de Lavud se o Lavud está no meio da Mechitzah. É um defeito muito grande que a Mechitzah tem um espaço vazio, mesmo que é menos do que 3 Sfahim, isso anula a Mechitzah. Se está no lado, então estendemos o canto da Mechitzah. O canto é mais fácil de estender a ponta fechando uma esquina do que consertar o meio da merretza. Não é consertar uma divisória tão importante se tem um buraco no meio da merretza. Isso foi uma das opiniões. Foi uma outra opinião. O espaço vazio é como se não existisse pelo conceito de Lavud. E se fala o conceito de Lavud também no meio da merretza, essa é a Mahlok. Fala Gmará. Maita amade mande amadeish Lavud baemtza. Qual é o motivo da opinião que sustenta que existe o conceito de Lavud no meio do Sar, no meio da Meretzah, divisória de recintos? Ou seja, qual é a fonte dessa opinião? Detalhe como fala a Breta. Korá ayotze mi kotel ze benanugad be kotel acher. Vimos essa Mishnah, essa Breta em Masterchet Teruvim, com relação a uma Korá, a Korá do Mavoi. O Mavoi é um beco que conecta entre os pátios das casas e a rua. É um beco que tem três paredes, é um beco sem saída. Entre essa ruela do beco e os pátios tem uma parede. E tem portas conectando os pátios e o beco. E tem três paredes em volta desse beco. Os Hamim falaram que é proibido carregar nesse recinto, mesmo que pela Torá seria permitido, porque é um recinto privado. Não é uma rua. É como se fosse uma casa. Assim como uma pessoa pode carregar em sua casa em Shabbat, pode carregar também nesse Mavoi pela Torá. Porém, para os Hamim é proibido carregar nesse Mavoi, porque parece uma rua. Muitas pessoas estão dividindo esse Mavoi, esse beco. Eles devem fazer o Vechatzerot, que todos peguem uma quantidade de pão, coloquem em um desses pátios, coloquem uma cura, uma madeira na horizontal na entrada do Mavoi, tem que chegar de uma parede para outra parede, ou um lehre, uma madeira na vertical na entrada do Mavoi. Como se trata aqui essa breta? É uma corá que está presa em uma das paredes do Mavoi, do beco. Porém, não chega até a outra parede. Vehe, num outro caso, duas toras. Uma sai de uma parede e outra sai da outra parede, mas elas não se encostam. Então, será que isso é válido? Na prática, eles não se encostam, a Korá não está chegando na outra parede do Mavoi. Se a distância entre a Korá e a parede, ou as duas Korot, é menos do que 3 Tfahim. Existe aqui essa medida de Lavud, não precisa trazer uma outra Korá, pode carregar nesse Mavoi. Porém, se a distância é 3 Tfahim ou mais, é necessário consertar com outra Korá. Então, fala, essa opinião que se fala Lavud no meio, entre uma Korá e outra, no meio de uma voz, se fala Lavud, conectamos entre essas duas Korot. Então, a mesma coisa com relação ao Sark. Se o Sark tem um espaço no meio, tem a medida de Lavud, fechamos isso com o Lavud. Veida, e a outra opinião que dizendo que não existe o conceito de Lavud no meio de uma Meritza. Como ele vai explicar esse conceito das Korot? Fala, Nashane Korot. Com relação a Korá, é uma Lahá diferente de Rabban, porque todo conceito de Korá é uma lei rabínica. Os Hamim inovaram essa proibição de carregar no Mavoi, inovaram o conceito de Ruvei Hatzirot, inovaram o conceito da Korá, que é uma sinalização para as pessoas perceberem que foi feito o Ruvei Hatzirot no Mavoi e por isso estão carregando lá. Porém, é proibido carregar de lá para a rua, por exemplo. Tudo isso é uma lei rabínica. Então, remamru, remamru. Os Hamim inovaram essa proibição, remamru. E eles designaram certas alahot específicas, certos conceitos específicos com relação à Korá. Facilitaram a alahá. Determinaram que, se fala sim lavud no meio, mesmo que pela Torá, com relação à lei da Sukká, por exemplo, não se fala lavud no meio, fala esse sábio. E outra opinião que vocês é que não faz diferença. No mesmo que vemos que os Hamim decretaram esse decreto, deve ser que pela Torá a mesma coisa, você fala assim, Lavud no meio. Essa é a Mahloket dos Hamim. Fala, Maitama demanda amar, el Lavud baem. Qual é o motivo da opinião que sustenta que não se fala Lavud no meio da Meritza? Qual é a fonte disso? Então, como fala a Mishnah, Aruba Shebabait, uma chaminé numa casa. Sabemos que tem um pedaço considerável do corpo do falecido, como um casai de carne. 30 gramas de carne do corpo do falecido dentro de uma casa ou uma tenda. Existe tumat oil, a impureza do recinto, da tenda, tudo que está embaixo dessa mesma cobertura, esse mesmo teto, está impuro, a impureza do falecido. Porém, Aruba Shebabai, essa é uma casa que tem uma chaminé. Uba Poteach Tefach. E nessa chaminé tem um espaço vazio de um tefach por um tefach. Ou seja, não tem aqui, não tem 3 tefachim. Existe aqui sim a medida de Lavud. Se tem esse pedaço do corpo do falecido na casa, tudo que está embaixo desse teto está impuro. Mas que negue da rubata, porém o que está embaixo da chaminé está puro. Porque não está embaixo da mesma cobertura, do mesmo teto, que está embaixo do céu aberto, a chaminé está aberta. Tumá que negue da rubata, se tem lá a impureza embaixo da chaminé, colabait colotaor, o que está embaixo do teto da casa continua puro, porque não está na mesma cobertura. A impureza está a céu aberto, está embaixo da chaminé. Ele aruba poteach tefach, ou mesmo que a chaminé não tem esse espaço de um tefach por um tefach, tem menos. Mesma coisa, tumá babait keneged aruba taor. Se a impureza está embaixo do teto da casa, o que está embaixo da chaminé continua puro, não está coberto pelo teto. Tumá que é negada rubá, sem impureza está embaixo da chaminé, colabait colotaor. O resto da casa continua puro, não estão embaixo do mesmo teto, é a mesma coisa. O motivo que os Hamim, eles falaram que se a Shemiré tem um tefah por um tefah, ou menos, e na verdade é a mesma halakha, é porque a Mishnah fala outras halakhot que existem diferença se a Shemiré tem a medida de um poter tefah ou menos. Por isso, vê daqui, não se fala o conceito de lavu no meio do teto. Se se falasse o conceito de lavu, é como se não existisse a chaminé, é como se assim tivesse coberto pelo teto, tudo estaria impuro. Veida, que é a opinião que sustenta que sim se fala o conceito de lavu no meio do teto, como ele vai explicar? Shamei chotuma de ahid mirilu. Fala-se, sábio, que as leis de impurezas são leis independentes. Não se aplicam as leis de Meritzot, de toda a Torá, com relação às leis das impurezas. Der Gmirileu. Assim aprendemos desde Moshe Rabbeinu essa halakha. Halakha é que mesmo com relação às leis de Meritzah, consideramos que isso está fechado pelo conceito de Lavut, pelas leis de impureza, na prática está aberto, a impureza sai pela essa chaminé. A impureza não fica nesse recinto. Ou se a impureza está nesse recinto, o que está embaixo dessa chaminé não se impurifica. Porque não está na mesma cobertura na prática, cobertura física, que também a impureza está. Não tem uma prova de lá para o nosso caso da sukkah, por exemplo. Continua. Darash Rebiudá Barilai. Rebiudá Barilai ensinou uma alaha. Bait Nifrat. Vimos esse caso várias vezes. A casa que tem um buraco no teto. Vesikir Al-Gabav. A pessoa colocou o sukkah válido nesse buraco no teto e quer usar esse espaço embaixo do sukkah como sukkah. Kshirah sukkah é válida. Amar lhe falava Rebi Shmuel Berabi Yossi. Rebi Shmuel, filho de Rabi Yossi, falou para Rebi Yehuda ben Abilai, Rebi, Rabino, Parish, o senhor tem que explicar esse caso. Isso não se aplica com relação a todos os casos. Kach Piresh Abba, assim o meu pai, Rebi Yossi, ele ensinou. Arba Amot Psula, que se a distância, essa largura do teto, a distância entre o sukkah válido e a parede, são 4 Amot, a sukkah é inválida. Pachot me Arba Amot, se tem menos que 4 Amot de distância, a largura do teto, o Kshirah sukkah é válida, que menos de 4 amot já se fala com o Zidol Fenakuma, é a parede que se entortou. Darash Rebiudá Barilai. Rebiudá Barilai falou uma outra alaha. Avruma Sharia. É permitido consumir e comer esse peixe chamado Avruma. Amar Efanav Rebishmei Berabiosi. Rebishmei Berabiosi falou para Rebiudá Barilai. Rebi, Rabino, Parish, você tem que explicar qual é esse caso. Kahamarab, assim falou meu pai Rebiosi, Shemakom Plonia Surah. Desse tal rio é proibido. O motivo que seria proibido é porque tem insetos que entram na pele desse peixe. Chama com plonim, o teres, porém naquele rio é permitido, aquele rio não tem esses insetos. Que é de Amar Abai, como Abai ensina também. Hai Tzachneta de Bav Nahara. Tzachneta é o nome de um peixe do rio Bav. Share é permitido comer esse peixe, porque não temos que dizer que tem lá insetos ou peixes impuros que entraram na pele desse peixe puro. Peixe que tem escamas e barbatanas. Maitama, qual é o motivo que é permitido? Não temos receio que insetos entraram na pele. Ilea Mishundre de Femae, se é porque tem uma correnteza muito forte. Vaidaktame kivandeleitle huchidra lomatsikaim, esse peixe impuro, esse inseto que não tem uma espinha, a coluna vertebral do peixe, e não tem como nadar, resistir a essa correnteza, ele vai embora desse rio Bav. Lakahazina de Kai, porém vemos que sim, esses insetos, esses peixes impuros, eles conseguem ficar em rios que têm correnteza. Então não é um motivo para comer esse peixe. Ela Mishun de Melihemai, deve ser porque a água desse rio Bav é uma água salgada. Daidak também, esse peixe impuro ou inseto, Kimandeleitle Kilfi, mas que não tem escamas, Lomatsikai, não tem como sustentar, tolerar esse sal da água, ele morre. Por isso ele não vai entrar na pele desse peixe Tzachneta. Vakahazina decai. Porque nós vemos que esses peixes, esses insetos, sim, vivem em rios muito salgados. Então esse não é o motivo. Elamishum delomar bebtinai udaktame. Deve ser que não tem esses insetos, esses peixes impuros desse rio Bav, porque a lama desse rio Bav tem algo contra esses óvulos desses peixes. Acabam morrendo nessa lama por certo motivo e não acabam se reproduzindo, se procriando lá. Por isso não tem esses insetos, esses peixes impuros nesse rio Bav e é permitido comer esse peixe Tzachneta. A maravina fala, vina de raída de Shafken Areitan venar Gamda Leata. Porém, agora aqui, o rio Eitan e o rio Gamda, eles desembocam suas águas nesse rio Baf, principalmente fizeram um desvio das águas desses rios agora. A Sira já é proibido comer esse peixe Tzachneta, porque esse rio Gamda, o rio Eitan, tem sim insetos e peixes impuros que vão entrar na pele desse peixe, e é proibido comer esses insetos, esses peixes impuros. Voltamos à lei de Sukkah. Itna foi ensinado. Sikeh halgaber sadra sheesh la ptsim. Vimos esse caso parecido na nossa Mishnah. Tinha uma sadra, tinha um pátio, que em volta desse pátio tinham casas, fechando o pátio em três lados. Tinha uma sadra, uma esplanada, um recinto na frente da casa, que tem um teto e não tem paredes. Tinha um pedreiro todo entre as casas e uma parte do pátio, cobrindo o pátio. E a pessoa se queixa, a pessoa colocou Schar Validum sobre essa parte aberta do pátio. E vimos na nossa Mishnah que se a largura desse todo são 4 amot, 2 metros, então não se fala do Fenakuma, essa sukkah não tem paredes, porque as paredes da casa estão muito longe do Schar, para esse todo mede menos do que 4 amot, então existe o conceito do Fenakuma, consideramos que a parede se entortou até o Schar Validum e a sukkah tem tem paredes. Ele fala aqui esse ensinamento. Se quer ragaber sadrash esh laptim. Aqui se trata de uma situação que o todo mede 4 amot. Então, não se fala o conceito de dofenakuma, mas o gasto tem paredes. Porém, esh laptim. Tem hastes que descem do todo até o chão. E a distância entre uma haste e outra é o lavut, é menos do que 3 tfahim. Então, o shirasuka é válida. Não pelo conceito de dofenakuma, pelo conceito de lavut. Porque é considerado que entre uma haste e outra ele também está preenchido, porque a distância entre as hastes é menos do que 3 tefachim, em relação às leis de Mechitzah, menos do que 3 tefachim é desconsiderado não uma distância. Então a sukkah é válida porque tem sim 3 paredes em volta da sukkah, Sheila Ptsimim, porém essa haste que não tem essas hastes, a Baia Mark Shira, a Baia fala que mesmo assim a sukkah é válida, Verava Mark Psula e Rava fala que não, a sukkah é inválida. Qual o motivo de opinião de Abai? Abai Amar Kshira fala Abai que a sukkah é válida, viramos a página. Amrinam Pitikra Yored Vesotim. Vimos esse conceito em Maserhet Iruvim, Maserhet Shabbat, nos vem Maserhet Sukkah também bastante. O conceito de Pitikra Yored Vesotim. Pitikra significa uma quina do teto, a extremidade, o canto da teto. Yored Vesotim, ele desce até o chão e fecha o recinto. Ou seja, temos Malachai Moshe Messinai. Uma tradição desde Moshe Rabbeinu que essa é a Halakha, que temos uma quina suspensa no ar, essa quina fecha o recinto, delimita o final de um recinto e o começo de outro. Então esse todo, que tem também uma quina, delimita o começo da sukkah e diferencia entre a parte de baixo do todo e a parte de fora do todo. É como se fosse uma parede que desce lá, uma parede imaginária que, pela Halakha, é uma parede válida, fala Abai, e fecha as 3 paredes da sukkah, a sukkah é válida. Rava Amar fala, Rava Psula, a sukkah é inválida, não tem paredes, lo abrina pitikra e ored vesotem. Fala, Rava, não se fala desse conceito de pitikra e ored vesotem nessa situação da sukkah. Não se fala que a quina desce até o chão e fecha o recinto. Com relação a algumas alafot, sim, se fala conforme Rava, aparentemente, com relação às leis da sukkah, não se fala. Amar Rava, Rava, fala Rava pra Abai. Conforme a sua opinião, que sim se fala pitikrai e redesotem, se considera que essa quina do todo desce até o chão e fecha o recinto, afirma e fri doferem tsai, mesmo que a pessoa tinha uma sukkah de 3 paredes, e a pessoa colocou no final desse estar, perto da parede central, a parede da largura da sukkah, não do comprimento, que fecha a sukkah, a pessoa colocou, por exemplo, uma tábua lá, que não tem a largura para invalidar a sukkah. E aí a pessoa derrubou essa parede acidentalmente ou voluntariamente, derrubou essa parede da largura da sukkah. Agora a pessoa tem um corredor, uma parede do comprimento de um lado, a parede do comprimento do outro lado e o sarra em cima. Falava também que você vai falar pitikra e redesotem, que a quina dessa tábua desce até o chão, fechando a sukkah. Falava com certeza essa sukkah é inválida, não tem paredes. Então qual é a diferença entre isso e é o caso da arsadra, dessa esplanada e o pátio? Fala Abai que não é diferente. Amalei, fala Abai. Modina lach beai. Lá eu concordo com você. Davalei que mavoia me fulash, porque lá é como se fosse um corredor, como se fosse um beco que tem duas saídas, duas entradas. Uma vez que as pessoas vão atravessar essa sukkah como se fosse uma passagem. Então, as pessoas estão aqui quebrando esse pitikere de sotem. Pitikere de sotem significa que quando temos uma quina, que pessoas não vão atravessar por lá, em essência, então é uma delimitação de o final de um recinto e começo de outro recinto. Porém, com relação a uma sukkah que está num lugar aberto, e é como se fosse um corredor, porque não tem uma parede fechando aqui a largura da sukkah, então não se fala pitikere de sotem, porque o público passa por lá. Se o público passa por lá, não existe nenhuma divisória de recintos, não existe dentro da sukkah e fora da sukkah, a sukkah virou uma passagem, estão anulando o pitikere desse tempo. Em uma situação que temos essa arsadra, essa sukkah no meio desse pátio, com esses todos em volta, ninguém vai atravessar essa sukkah em essência, aqui é um lugar fechado, que as pessoas sabem que existe dentro da sukkah, existe fora da sukkah, existe embaixo do todo e dentro da sukkah. É como se fosse dois recintos, não é uma passagem para ninguém, é um lugar sem saída, tem três paredes. Portanto, falar bem lá se sim se fala pitikaya de sotem e falarava que não. Temos que explicar melhor essa sugiá no próximo daf, com mais conceitos da sukkah, vale a pena perder. Vamos ficar do nariz, amém?